Bolsonaro diz que está com Covid-19. É mais um líder mundial a contrair a doença causada pelo novo coronavírus. Tudo isso em meio a uma pandemia que deixa um rastro de milhões de infectados e milhares de mortos pelo planeta. Uma pandemia que ainda está descontrolada no Brasil e que é minimizada pelo presidente da República. Um presidente com uma atitude que vai contra todas as recomendações das autoridades de saúde. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2020, dia em que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou estar com o Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Bolsonaro é o quarto líder mundial que anunciou estar infectado desde que a pandemia foi decretada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, isso em 11 de março. Antes dele, pegaram a Covid o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o presidente de Honduras, Juan Hernández, e o príncipe de Mônaco, Alberto. Todos se recuperaram e estão bem.
Bolsonaro disse estar com sintomas leves, como febre e tosse. O presidente brasileiro tem 65 anos, é do chamado grupo de risco por causa da idade. Ele cancelou a participação em eventos essa semana. Disse que vai despachar remotamente e se resguardar. O Palácio do Planalto afirma que ele está com um bom estado de saúde. Ele também diz isso.
Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Daí resolvi, então, com esses sintomas, né, com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né? Dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido.
Esse foi o Bolsonaro numa entrevista que concedeu hoje à TV Record, à CNN Brasil e à TV Brasil. Ele cita aí a hidroxicloroquina, um derivado da cloroquina, remédio sem eficácia comprovada contra a Covid-19 e que virou uma espécie de bandeira do presidente nessa pandemia. É um medicamento que a OMS já até desistiu de testar como solução para o coronavírus, por não apresentar resultados, mas que o governo brasileiro continua recomendando. Um remédio que o presidente americano Donald Trump também chegou a defender, mas depois acabou abandonando. O americano doou parte da cloroquina dos Estados Unidos para o Brasil. Por aqui, o exército produziu bastante cloroquina.
Como a ciência não vê eficácia no medicamento, mas Bolsonaro continua insistindo nele, a declaração ajuda a politizar ainda mais a cloroquina nesse momento. Os cientistas já sabem que cerca de 80% das pessoas com Covid-19 manifestam sintomas leves, como o presidente, e acabam se curando em casa. Outros 15% precisam de atendimento ambulatorial e só 5% podem necessitar de UTI. Ao citar a cloroquina na sua entrevista, Bolsonaro reforça a politização do remédio usando a si mesmo como exemplo. Uma vez curado, poderá atribuir à cloroquina o sucesso. Esse discurso já começou a se delinear na mesma entrevista de hoje.
Acredito, né? Acredito isso aí, não só o atendimento que eu tive aqui dos médicos, mas pela forma como ministraram a hidroxicloroquina, que a reação foi quase que de imediato. Poucas horas depois, já estava me sentindo muito bem.
Num vídeo divulgado no final de junho, uma secretaria do Ministério da Saúde passou a recomendar que as pessoas que estão com sintomas leves procurem atendimento médico. Até então, a recomendação era para que as pessoas ficassem em casa e só fossem para o hospital se houvesse agravamento da situação, como o aparecimento de sintomas como falta de ar. Nesse mesmo vídeo, a secretaria diz que o governo está preparado para medicar os pacientes. E aí aparecem caixas de cloroquina.
A cloroquina, portanto, é o primeiro ponto que a gente trata aqui dessa atitude pública de Bolsonaro diante da pandemia. Uma atitude que vai contra evidências científicas. Na entrevista aos canais de TV hoje, terça-feira, ele estava de máscara, proteção que vinha resistindo em adotar. E é aí que a gente entra numa segunda questão envolvendo o exemplo presidencial. Um exemplo que transformou o combate ao coronavírus no Brasil em algo descoordenado, com mensagens confusas das autoridades, quando não simplesmente negacionistas e anticientíficas. Uma situação que fez a imprensa mundial colocar Bolsonaro na condição de um dos piores líderes mundiais no combate à Covid-19.
Bolsonaro não usou máscara em várias oportunidades em que saiu às ruas, desrespeitando inclusive as regras do Distrito Federal. A justiça chegou até a obrigar o presidente a usar a proteção, mas depois a decisão caiu. No sábado passado, por exemplo, o Bolsonaro foi a um almoço de comemoração da independência americana na residência oficial da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. O presidente apareceu em fotos ao lado de ministros e do próprio embaixador dos Estados Unidos, o Todd Chapman. Ninguém ali estava de máscara, e as máscaras são apontadas como uma forma de evitar a transmissão do novo coronavírus. Não protege totalmente, mas reduz as chances de o vírus circular. Então, depois da defesa da cloroquina e da resistência em usar máscara, a gente parte para um terceiro exemplo de atitude presidencial bastante contestado. Desde março, quando a pandemia foi decretada, Bolsonaro simplesmente ignora as recomendações de isolamento social.
O presidente participou diversas vezes de manifestações realizadas em Brasília contra o Congresso e contra o Supremo, manifestações em que seus apoiadores pediam até intervenção militar. Ele interagiu com manifestantes, tocou nas pessoas e assim por diante. Isso num momento em que havia, inclusive, suspeitas de ele ter pegado a doença lá em março. Bolsonaro dizia que não tinha Covid-19, dizia que até podia ter pegado e não ter percebido, mas resistia em mostrar os testes. Após decisão judicial, apresentou 3 resultados negativos.
Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você, alguns não, né? Alguns têm que tomar o maior cuidado com esse fenômeno, vamos assim dizer. Agora ele acontece, infelizmente acontece, e repito aqui, as pessoas de certa idade têm problema de saúde ou comorbidades, uma vez sendo contaminado, a chance de óbito, né, aumenta bastante. Isso tem que ser evitado. O que a gente fala, quando diz isso, fala do isolamento vertical.
Esse é o Bolsonaro na mesma entrevista de hoje, terça-feira. Ele cita aí o chamado isolamento vertical, que é algo que vem defendendo desde o início da pandemia. No isolamento vertical, só pessoas com sintomas ou que integram o grupo de risco ficam em casa. O resto das pessoas segue com a vida normal. Onde foi adotado no mundo, essa estratégia não deu certo. E esse é mais um exemplo de discurso que ajudou a deixar as coisas confusas no Brasil. Como não tem vacina e não tem medicamento eficaz contra a Covid-19, a recomendação das autoridades sanitárias sempre foi buscar um isolamento social. Se as pessoas ficam mais em casa, o vírus circula menos. Dessa forma, há menos contaminações de uma só vez. E os sistemas de saúde conseguem absorver a demanda de doentes. É o chamado achatamento da curva de contaminações, uma estratégia que dilui essas contaminações ao longo do tempo para não pressionar os sistemas de saúde.
As quarentenas, então, foram adotadas no Brasil. Bolsonaro tentou evitá-las, mas governadores e prefeitos adotaram restrições de comércio. O presidente defendia que a vida não parasse, preocupado mais com os impactos econômicos da pandemia. Chegou a defender armar a população para que as pessoas resistissem às quarentenas durante uma reunião no Planalto. Xingou governadores. Mas, no fim, praticamente lavou as mãos no que estava ao seu alcance, que era coordenar uma estratégia nacional. Isso aconteceu especialmente depois que o Supremo Tribunal Federal determinou que ele não teria poder de abrir estabelecimentos comerciais por ordem federal. Na entrevista de hoje, ele reafirmou esse discurso.
No meu entender, houve um superdimensionamento. Sabemos da fatalidade do vírus para aqueles que têm uma certa idade, né, como eu, acima de 65, bem como aqueles que têm comorbidade, têm doenças, né, outros problemas. Isso, o vírus poderia ser decisivo e levar a óbitos. Todo mundo sabia disso. O isolamento foi feito de forma horizontal, ou seja, todo mundo ficou em casa, uma obrigação. Teve certas autoridades aí que proibiram ir da praia, onde você transforma aí, adquire a vitamina D através do banho de sol. Mas isso coube, então, a governadores e prefeitos. Medidas outras, exageradas, no meu entender, ou não, levou um certo pânico à sociedade no tocante ao vírus.
Tá aí o Bolsonaro na entrevista. A questão é que mesmo o isolamento horizontal, em que todos ficam em casa, não foi colocado em prática de fato. O Brasil é um país desigual e muitas pessoas precisam sair de casa para arrumar o que comer no fim do dia. O respeito às quarentenas, portanto, foi relativo, por necessidade ou desobediência. E os casos brasileiros só cresceram. E mesmo agora, no momento em que a pandemia não está controlada, governadores e prefeitos começaram a reabrir o comércio.
Numa entrevista aqui para o Nexo, o médico brasileiro Ricardo Parolin Schneckenberg, pesquisador do Departamento de Neurociência da Universidade de Oxford, disse algo que ajuda a entender por que, mesmo com as quarentenas, os casos brasileiros não dão trégua, assim como as mortes. Ele disse que os países europeus que conseguiram passar para a fase de reabertura, como Itália, Espanha, França e Alemanha, trocaram a estratégia do achatamento da curva pela estratégia do esmagamento da curva. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles adotaram medidas ainda mais restritivas. A ideia foi não apenas liberar leitos de UTI, mas quase extinguir a circulação do vírus nos seus territórios, com lockdowns rígidos. E isso não aconteceu no Brasil.
Das atitudes de Bolsonaro durante a pandemia, um outro aspecto chamou também a atenção. O presidente foi acusado de insensibilidade diante da tragédia sanitária, das milhares de mortes registradas. E isso em mais de uma ocasião.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha.
Não podemos ter histeria, meu Deus do céu.
Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, tem o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha.
O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós, ele morreu um dia.
Eu não sou coveiro, tá vendo?
A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil não vai.
Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Nessa tarde de terça-feira, o Brasil registrava mais de 1 milhão e 600 mil infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Registrava também cerca de 66 mil mortes. Já tinha dois ministros da saúde demitidos na pandemia por discordarem do presidente. E estava há mais de 50 dias sem um titular no ministério.
A pandemia do novo coronavírus atingiu as economias por todo o mundo. Os desdobramentos da crise sanitária levaram a uma retração histórica e generalizada da atividade econômica na maioria dos países. Ao longo do tempo, governos passaram a aumentar seus níveis de endividamento para prestar auxílio aos sistemas de saúde e à população economicamente atingida pela crise. No Brasil, também houve medidas assim. Nesse contexto, o Risco Brasil voltou a crescer pela primeira vez desde o segundo semestre de 2018. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre esse tema. Marcelo, o que é o Risco Brasil e como ele está agora?
Bom, em linhas gerais, o Risco Brasil mede a percepção que o mercado tem sobre a capacidade que um país tem de pagar suas dívidas. Então é basicamente como o mercado entende a saúde financeira de um país. Quando a gente fala de Risco Brasil, a gente geralmente olha para dois indicadores. Um deles é o CDS, que é um papel financeiro que é negociado e que representa uma espécie de seguro contra inadimplência. E o outro é o EMB, que é um índice de títulos de países emergentes montado pelo banco americano JP Morgan. Eu não vou aqui entrar nos detalhes de cada um deles, mas enfim, são indicadores parecidos e que tiveram uma trajetória parecida nesses últimos anos. E agora, com a pandemia, esse Risco Brasil subiu, como era de se esperar, com a piora do cenário econômico no Brasil e no mundo. Mas olhando os números, a gente consegue notar uma coisa interessante, que é que o Risco Brasil, por mais que tenha subido nos últimos meses, ainda está abaixo do que estava na virada de 2015 para 2016, que é a época do impeachment da então presidente Dilma Rousseff.
E por que esse risco está mais baixo agora do que na época do impeachment da Dilma Rousseff?
Então, eu conversei com dois economistas sobre isso. Então, a Renata Moura Sena, professora de economia da PUC, fez a leitura de que isso tem a ver com a confiança que o mercado tem no Paulo Guedes e na agenda de reformas que o ministro da Economia defende. E essa confiança ela não existia lá na época do impeachment, primeiro porque você não sabia mesmo se ia ter uma troca de governo, e segundo porque mesmo se essa troca acontecesse, como de fato aconteceu, não tinha como saber exatamente qual seria a agenda econômica do novo governo. Então essa é uma leitura. Por outro lado, o Alexandre Chaia, professor de economia do INSPER, Disse que, por mais que a gente esteja num momento ruim agora, ele entende que as reformas que foram feitas nos últimos anos, então a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, deixaram o cenário econômico mais estruturado no Brasil. Então isso ajudaria a amenizar os impactos dessa crise de agora na economia. Enfim, são duas leituras que estão relacionadas e que ajudam a gente a entender essa diferença entre como o mercado percebia a economia brasileira lá em 2016 e como ele percebe agora em 2020.
Esse texto você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Em meio a protestos antirracistas pelo mundo, manifestantes vêm atacando estátuas em homenagem a personagens históricos relacionados com políticas racistas, colonialistas e escravagistas. Nesse contexto, líderes de países que tiveram colônias também vêm tratando do assunto. Não fazem necessariamente uma autocrítica aberta, mas começam a ensaiar um meia-culpa sobre políticas do passado. Quem conta essa história pra gente é o João Paulo Charlot, repórter especial aqui do Nexo.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A onda de manifestações antirracistas que varre o mundo está provocando reflexos em algumas monarquias europeias. Duas grandes ex-potências coloniais do Velho Continente fizeram referência recentemente aos crimes cometidos por elas em suas ex-colônias no passado. Não chega a ser um pedido de desculpas, muito menos uma compensação ou um ressarcimento, mas é pelo menos um sinal de reconhecimento de que parte do poder dessas potências foi forjado em cima do sofrimento alheio. Primeiro foi o rei Filipe da Bélgica que no fim de junho referiu-se à dominação sobre o que hoje é a República Democrática do Congo. O monarca enviou uma carta ao presidente congolês lamentando episódios desse passado colonial que se estendeu até 1960. Agora foi a vez do príncipe Harry, que é apenas o sexto na linha sucessória do trono britânico, expressar remorso pelo passado colonial da Commonwealth. Esse é o nome de um bloco formado por 54 países, dos quais muitos foram colônias da coroa britânica no passado. Assim como Felipe, Harry também não pediu desculpa. Ele falou de forma lacônica sobre reconhecer o passado, apenas isso. Para quem sofreu com esses crimes do colonialismo, talvez não seja nada. Mas para quem considera que até agora não havia nada, esse ensaio de meia-culpa pode indicar que a pressão das manifestações antirracistas nas ruas não está sendo em vão.
Do diagnóstico presidencial de Covid-19, passando pelo Risco Brasil e fechando com um ensaio de autocrítica de ex-potências coloniais, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Tchau.